Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 6. Nós vamos estudar hoje dos versículos 9 a 11. A entrada no reino de Deus. Nós falamos na última vez, semana passada não, porque eu estive em São Paulo, o Wellington esteve pregando aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, foi isso, não foi, Wellington? Versículo 1, 3. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo da carta aos Gálatas. Na última vez, nós falamos sobre problema de litígio entre os irmãos. Nós falamos sobre problemas de entre irmãos de demandas, como os irmãos deveriam agir. E na sequência, nós encontramos esse texto que parece fugir um pouco do assunto. Mas nós vamos entender o que o apóstolo Paulo queria dizer. Vamos ler o texto, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. O texto diz assim: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, queremos lhe agradecer pela sua palavra, escrita pelo apóstolo Paulo e por outros homens que foram movidos pelo Senhor, a fim de nos transmitir, nos registrar a sua palavra inspirada, para nos servir de guia, de corretor, de professor, para sabermos como andar servindo ao Senhor. Nós pedimos que hoje o Senhor molde um pouco mais a nossa vida, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. A mensagem central que nós vamos tirar nesse texto hoje é que o reino de Deus não está aberto a todos, mas àqueles a quem o próprio Senhor transforma em herdeiro. Todo mundo entendeu? O reino de Deus não está aberto a todos. Por mais que o mundo diga que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, então cada um acha o seu, mas todos levam a Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que esse caminho não está aberto a todos, mas está aberto apenas àqueles a quem o próprio Senhor transforma em seus herdeiros. A dúvida aqui é por que Paulo está falando sobre isso. Ele vinha falando, no capítulo 5, sobre o pecado daquele irmão que estava cometendo incesto dentro da igreja. Ele se relacionava sexualmente com a sua madrasta. E Paulo fala, nem entre os ímpios se ouve falar numa coisa dessa. Mas vocês, ao invés de lamentarem por isso e resolverem o caso, não, vocês estão ensoberbecidos aí, preocupando com o que cada um vê do outro, eu quero aparecer mais do que o outro, e isso aí está acontecendo impunemente no seio da igreja. Então, digo que desde já, expulsem o malfeitor do meio de vocês. E aí, Paulo falando sobre isso, sobre a necessidade da igreja julgar o pecado, ele aproveita a deixa e fala, vocês não estão julgando, não estão deixando de julgar, não é só esses problemas de moralidade dentro da igreja. Está tendo problemas de confusão entre irmãos, litígios entre irmãos, e sabe onde esses problemas estão parando? Estão parando no tribunal da cidade. Vocês que hão de julgar, até os anjos vão julgar o mundo no futuro, não conseguem julgar uma questão simples entre dois irmãos? Paulo fala, isso aqui é para envergonhar vocês, que eu estou falando. Será que vocês não têm capacidade de fazer um simples julgamento quando há confusão entre irmãos? E ele fala, por que que vocês, antes de levarem essas questões diante de um tribunal ímpio, por que que vocês antes não sofrem um dano? Mas Paulo fala, não, mas a realidade aí é outra. Vocês mesmos fazem o dano aos irmãos. E esse é justamente o versículo anterior a esse trecho que Paulo começa agora. Ele fala, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Por que que ele está está falando agora de quem vai entrar no céu. Até agora ele está falando sobre julgamento, sobre a necessidade de se julgar a imoralidade e julgar questões na igreja. E que era melhor sofrer dano a ver o nome de Cristo na lama. Então ele entra com esse assunto. Por quê? A resposta é que Paulo está querendo dizer o seguinte: vocês estão agindo como ímpios. Vocês que estão indo para o céu, estão agindo como pessoas que não vão para o céu. Acaso vocês não sabem que as pessoas que agem do jeito que vocês estão agindo costumeiramente, esses não vão herdar o reino de Deus? Então vocês têm que seguir outro caminho. Vocês são feitos de outro material agora. Vocês foram perdoados por Cristo. Como é que vocês andam com aquela vida de quem não conhecia ainda o Senhor? Nesse intuito, Paulo começa a falar sobre o reino de Deus, na intenção de dissuadir os irmãos a continuar vivendo daquele modo. E nisso, nós retiramos desse texto essa mensagem, que nem todos irão para o céu, mas apenas aqueles a quem o Senhor torna seus herdeiros. Nós vamos ver três verdades sobre o acesso ao reino de Deus. E essas verdades têm que ficar bastante nítidas nas nossas mentes e na mente das pessoas que ainda não entregaram sua vida para Jesus. Porque não importa o que nós achemos. Talvez alguém olhando isso fale o seguinte: ah, mas eu não penso desse modo. Mas isso em nada muda o acesso que o próprio Senhor abriu para os céus. Isso não muda em nada. Deus, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não importa se alguém discorda disso. Para Deus, o único caminho que vale é o Senhor Jesus Cristo. Então, dentro das verdades sobre o acesso ao reino de Deus, a primeira delas é que os ímpios não terão parte no reino de Deus. Uma das melhores e mais eficazes mentiras que o diabo inventou é que todos os caminhos levam para o Senhor. Então, todo mundo encontra o seu. Então, não há mais a necessidade de Cristo. Outro encontrou o caminho para o reino de Deus pensando positivo, adorando cristais, meditando na natureza, olhando o arco-íris, crendo que outras pessoas podem fazer essa mediação, consultando outros espíritos. Se isso fosse verdade, o Senhor Jesus teria morrido em vão. Jesus, na verdade, nem seria Deus. Ele seria um homem que veio e falou uma mensagem bonita, as pessoas não entenderam, mataram ele. Mas a Bíblia é clara ao dizer que não há salvação em outro nome a não ser no de Cristo. E Paulo começa a nomear alguns pecados, pecados típicos dos homens ímpios, dos homens incrédulos. E ele fala: esses que cometem esses pecados, que têm esse estilo de vida, não herdarão os céus. E nessa lista, parece que no versículo 9 e 10, parece que são duas listas. A primeira delas envolvendo pecados de imoralidade, já que no capítulo 5 ele tratou sobre o problema de imoralidade. E me parece que os pecados do versículo 10 são pecados sociais, pecados pelos quais os irmãos têm litígios uns com os outros. Paulo está falando: ó, vocês estão cometendo esses pecados como se ainda vivessem longe de Cristo, como se ainda tivessem o caminho aos céus fechados para vocês. Olha só o que Paulo fala no versículo 9: não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Olha que alerta, que alerta importante. Por quê? Porque as pessoas são enganadas até hoje em dia. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. E a sequência, no versículo 10, diz: herdarão, esses não herdarão o reino de Deus. Pessoas imorais, pessoas que cometem relações sexuais ilícitas. E quem possui esse estilo de vida por não conhecer o Senhor Jesus, esse estilo de vida é uma prova de que Jesus ainda não transformou essa vida. Que ainda há necessidade de salvação pela fé em Cristo. E ele continua: nem idólatras. Ué, mas o que idólatra tem a ver com imoralidade aqui? Parece que é o único pecado aqui que destoa nesse versículo, né? Fala sobre homossexualismo, sobre adultério, sobre imoralidade, e vem falar sobre idolatria. Por quê? Porque em Corinto a idolatria andava de mãos dadas com a imoralidade. Lembre-se que naquela época era comum haver templos para deuses ou para deusas, onde o culto era prostituição cultural. Por exemplo, como se adorava a deusa do amor? Fazendo amor. Ah, que bonito, né? Então haviam pessoas pagas no templo, mulheres, que eram prostitutas cultuais. A profissão delas era ter relacionamentos sexuais com os adoradores. E assim adorar a deusa. Olha como o diabo é sujo. Como o diabo trabalha da maneira mais perversa possível. E aqui Paulo está falando, ó, as pessoas que estão ao seu redor, que adoram outros deuses, elas cometem isso também. Vocês não sabem que esses não estão indo para o reino dos céus? Esses não vão herdar? Então como que vocês têm agido da mesma forma? Essa é a chamada de atenção. Nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Em outras versões, está lá, nem efeminados, nem sodomitas. Alguém tem uma versão que diz isso? Assim, né? O que, que isso quer dizer? O que a NVI diz? Homossexuais passivos ou ativos. Por que, que sodomita é um homossexual ativo? Porque foi isso que aconteceu lá em Sodoma, quando nós percebemos pelas escrituras que os anjos que foram enviados por Deus para libertar, para tirar Ló da cidade de Sodoma antes dela ser destruída, quando esses homens, esses anjos chegaram à cidade, os homens da cidade vieram lá bater na porta de Ló e falando, ó, traz esses homens para que abusemos deles. Eles queriam estuprar aqueles homens, que na verdade eram anjos. Então daqui vem o termo sodomita. Então, por mais que o mundo hoje diga que, e a parada gay diga que é tudo normal, tudo depende do seu gosto, Deus é claro ao reprovar esse tipo de atitude. Não importa o que o nosso tempo diga, não importa o que os nossos políticos digam, para quem quer seguir o Senhor, para quem não quer seguir a Deus, de fato ele tem liberdade, faça o que ele quiser. A Bíblia diz que Deus vai julgar os do mundo, e não é responsabilidade da igreja fazer isso. A igreja, a gente leu aqui nos versículos anteriores, que cabe à igreja julgar os seus, aqueles que são da igreja. O mundo é a responsabilidade de Deus julgar. Então, quem não quer seguir a Deus, não precisa observar nenhum desses preceitos. Mas para quem quer observar a vontade de Deus, quem entregou sua vida a Cristo, isso é importante. Não cabe uma comunhão entre o sistema de vida mundano e a vida na igreja, e a vida que serve ao Senhor. Não cabe, não dá para associar. É necessário abraçar um e abandonar o outro. Paulo diz, ó, esses que agem assim, que esse é o estilo de vida deles, esses que vivem no pecado, esses não vão herdar o reino de Deus. Por que, que vocês fazem isso? E aí o versículo 10 vem e fala de pecados sociais. Nem ladrões, nem avarentos. Lembra que os irmãos estavam tendo problema de litígio? Talvez um irmão estivesse roubando o outro. Paulo fala, não dá para vocês continuarem causando dano assim entre os irmãos. Nem ladrões, nem avarentos. Avarentos, pessoas gananciosas que fazem tudo por dinheiro. Inclusive pisar, passar por cima dos irmãos. Desprezar o bom relacionamento com os irmãos por causa de lucro financeiro. Nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros. Pessoas que seguem uma sabedoria que é digna do mundo se orgulhar dela. Eu tiro vantagem em tudo. Eu fui mais esperto. Ah, para mim é assim mesmo. Bobeou, eu vou lá e tiro vantagem. Esse não é o sistema de vida do cristão. Por quê? Porque, volta lá, o nosso ponto, os ímpios não terão parte no reino de Deus. Por que, que eu vou viver, de um certo modo, comparável a pessoas que não estão indo para o céu? Primeira verdade sobre o acesso ao reino de Deus é essa. Jesus falou isso, olha lá João 3:3 o que diz. A isto respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que, que é isso, nascer de novo? Ah, então Nicodemos ouviu isso e falou: então eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus falou o seguinte: não é esse tipo de nascimento que eu estou falando. É um nascimento espiritual. É um nascimento que você recebe quando você crê em Cristo como seu único Salvador. Então você é nova criatura. A Bíblia diz que nós somos nova criação quando isso acontece. Significa que nós não andamos mais daquele modo antigo. Segunda verdade sobre o acesso ao reino de Deus: a salvação torna os homens aptos a entrarem no reino de Deus. O que é a salvação? A salvação é o que acontece quando você, crendo em Jesus como Deus e como seu substituto na cruz, que sendo você pecador, você é digno de receber condenação de Deus. Mas Cristo, morrendo na cruz, tomou sobre ele a sua condenação. Quando você crê nisso e entrega a sua vida ao Senhor Jesus pela fé, você é salvo da condenação do pecado. É como um corredor da morte. A pessoa é condenada e está indo passar pelo último grau dessa condenação. Não só uma condenação legal, mas de fato, agora você vai morrer. E aí chega um governador, nos Estados Unidos que tem isso, né? O povo fica ligando para o governador, tal. Aí o governador na última hora fala: ó, cancela a execução. É isso que Jesus faz. Só que o governador que faz isso nos Estados Unidos, faz isso porque ele quer. Ele tem essa prerrogativa, e para ganhar voto de um, voto de outro, ele fala: ó, não precisa matar mais não. Isso é até bom para ele. Para Jesus fazer isso, foi necessário que ele sofresse a condenação no nosso lugar. Se tivéssemos que comparar com o sistema de punição nos Estados Unidos, seria como o governador chegar na hora da execução e falar: não condena não, deixa eu deitar, vocês matam a mim no lugar dele. Nossa. Então quando eu creio nessa obra salvadora de Cristo, então esse é o passaporte para entrarmos no reino de Deus. Versículo 11 diz o seguinte: assim foram alguns de vocês. Assim como? Daquele modo terrível que Paulo falou. Vocês foram imorais, vocês foram homossexuais, vocês foram ladrões, vocês foram caluniadores, trapaceiros. Vocês estavam entre aqueles que as pessoas olhavam e falavam: vocês não herdarão o reino de Deus. Mas, por meio da fé, Deus salvou vocês dessa condenação. E Paulo diz: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Olha, ó, as três palavras que Paulo fala. Nossa, que fundo. Ah, não, tá aí. Tá certo. É, pode colocar porque apareceu aqui mesmo. Era para entrar um de cada vez, mas pode colocar lá. Olha o que significa. Paulo falou: vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados. Com lavados, ele quis dizer o quê? Vocês foram purificados dos seus pecados, vocês foram perdoados. Vocês andavam como homem ímpio, mas vocês foram perdoados por Deus. O seu pecado foi retirado, a culpa dele. Vocês foram separados para Deus. É isso que significa santificar. Tornar santo é separar alguém. É isso que quer dizer santo, separado. O mundo pecador está lá, mas Deus nos retirou para ele, nos santificou. E nós fomos também justificados, fomos declarados sem culpa. Deus bateu o martelo quando nós cremos e ele disse o seguinte: a sua condenação foi lançada sobre Cristo. Se foi pago o seu débito, você não é mais devedor, você é justo. Você não tem débito, você está perdoado, você não tem mais culpa. É declarado sem culpa, inculpável. E o interessante é que essas palavras no texto original estão escritas na voz passiva. Sabe o que é voz passiva? A voz passiva é assim: se eu vou abraçar alguém, na voz ativa significa eu abracei. Se está na voz passiva, quer dizer eu fui abraçado. A voz passiva significa que eu não sou o autor da ação, eu sou o receptor da ação. Quando está na voz passiva, fostes lavados, fostes santificados e fostes justificados, então nós lembramos da nossa lição. O nosso ponto, volta lá, outra, a verdade sobre... Vai voltando. Vai voltando até a segunda verdade. A segunda verdade que é o quê? A salvação torna os homens aptos a entrarem no reino de Deus. O próprio Senhor, que é o autor do caminho que nos leva a Deus, Ele nos lavou, Ele nos santificou e Ele nos justificou. Não há ninguém que possa ser herdeiro do reino de Deus sem ser salvo dos seus pecados. Mas por meio de quem? Então nós vamos para a terceira verdade. A terceira verdade diz assim: a condição de acesso ao reino, qual é a condição? A salvação. A gente já viu que a salvação é essa condição. Essa condição de acesso ao reino é obra de quem? É obra de Deus. Isso já fica claro quando nós vemos a voz passiva daqueles verbos. Eu fui o quê? Lavado. Eu não me lavei. Apesar que algumas Bíblias está escrito assim: mas vós vos lavastes. E aí diz: e fostes santificados e fostes justificados. Isso porque na voz passiva, de fato, estão as duas últimas palavras: santificados e justificados. Mas o lavados está numa voz que chama auristo médio, que algumas pessoas encaram como uma voz reflexiva, que é uma coisa que eu faço no meu benefício, mas sou eu mesmo que faço. Mas, quando colocado no contexto, os melhores linguistas e comentaristas entendem isso como parte da voz passiva. Até a lavagem de pecados, alguém fez por nós, porque nós não poderíamos. E assim nós percebemos, por meio da parte B do versículo 11, que essas coisas, a lavagem espiritual, a santificação e a justificação, foi feita no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha lá, os dois agentes da nossa salvação, Jesus Cristo e o Espírito Santo. O que que eles fizeram? Eles nos lavaram, nos justificaram e nos santificaram. O que Jesus fez nessa tarefa? Ele promoveu a satisfação do nosso pecado. Como assim? A satisfação da condenação que nós deveríamos receber. Deus era irado contra o nosso pecado. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. Quer dizer que a condenação nos aguardava. Deus estava aguardando o momento de nos condenar por causa do pecado. Mas Jesus fez a satisfação disso. O que que Jesus fez? Ele assumiu a nossa ira. Ele pagou. Nós estávamos em débito, Ele pagou o débito. Qual era o débito? Era o pecado. Qual era a condenação do pecado? A morte. O que que Romanos diz? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós éramos devedores ao nosso Senhor. Jesus foi lá e pagou a nossa dívida no nosso lugar. Ele tornou Deus satisfeito a esse respeito. Quando Deus olha para mim agora, Ele já não me vê mais devedor. Porque tudo que precisava ser pago, Jesus fez. Jesus fez a satisfação pelo meu pecado. E o Espírito Santo o que fez? Ele fez a regeneração. O que que é regenerar? É gerar de novo. O que que é gerar? É dar à luz. É fazer nascer. E uma regeneração? Fazer nascer de novo. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode. E aí como? Que nascimento era esse? Era um nascimento espiritual. Obra do próprio Espírito Santo. Que tendo Jesus feito satisfação pelos nossos pecados, Ele agora nos convence, segundo o que a Bíblia diz, do pecado. Ele faz aqueles que são feitos herdeiros de Deus enxergarem que são pecadores. Ele faz com que eles entendam a justiça de Deus diante desse pecado, a condenação que vem por causa desse pecado, e também o juízo que foi lançado sobre o Senhor Jesus. Então agora, eu que não era justo, posso ser justificado, posso me tornar justo pela fé no Filho de Deus. E quando eu faço isso, a Bíblia diz que Deus nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ah, mas não são todos filhos de Deus? A Bíblia diz que não. Diz que aqueles que creram em Cristo são feitos filhos de Deus. E é como se eles nascessem de novo. Tanto Jesus Cristo quanto o Espírito Santo trabalham na condição de nós podermos ter acesso a Deus e ao seu reino. Então vamos rever os pontos, os três pontos. O primeiro, a primeira verdade contida nesse texto: os ímpios não terão parte no reino de Deus. Então que ninguém se engane, é o que Paulo diz. Ninguém se engane. Não, mas eu achei outro caminho, eu sou uma pessoa muito boa, eu dou esmola sempre que eu posso, eu faço... Não é esse o caminho. Não é esse. O caminho é o pedido de perdão diretamente a Deus, por causa dos seus pecados, confiado na obra redentora de Jesus Cristo, que morreu por esses pecados, dos quais você quer perdão, e Ele pode conceder tal perdão, porque Ele fez tal pagamento. Em segundo lugar, a salvação torna os homens aptos para entrarem no reino de Deus. Você que era alguém que não estava apto para entrar, para herdar o reino de Deus, por meio da salvação, se torna plenamente apto. Nada mais agora pode se interpor no seu caminho e até a comunhão de Deus. Nada mais. Já não há condenação para os que estão em Cristo. E, em último lugar, a condição de acesso ao reino é obra de Deus. Isso é uma coisa que só Deus pode fazer. E agora, o que fazer? Talvez você tenha ouvido isso e falado o seguinte: eu não tenho essa salvação. Eu, olhando agora para esse texto bíblico, eu até achava que eu tinha, mas olhando para esse texto, eu vi que não tem. Se eu não for lavado, se eu não for justificado, se eu não for santificado, eu não tenho como ter acesso a esse reino de Deus. Então o que, que eu faço? Ore a Deus. A Bíblia diz que você não pode fazer nada para se lavar, para se santificar e para se justificar. Isso é uma obra dEle. Então ore para Ele e peça que Ele faça isso. Uma das boas orações que aquele que ainda não tem a Cristo como Salvador pode fazer é: Senhor, me dê a fé para que eu creia nisso. Eu tenho conhecido a Sua palavra, eu tenho conhecido o caminho que leva até o Senhor, mas eu não consigo crer nisso. Então, Senhor, me dê a fé para que eu creia nisso. E me salve. Me perdoe dos meus pecados. Você pode fazer isso a qualquer hora. Você pode fazer isso agora. Que aplicações nós tiramos disso? Aplicações para a nossa vida. A primeira delas é: o crente deve abandonar todos os maus hábitos e vícios que são marcas da vida de um homem crédulo. Já que aqueles que vivem desse modo distante de Deus, desse modo distante dos ensinos de Deus, são pessoas que por natureza não têm o acesso ao reino de Deus, são pessoas que ainda estão distantes de Deus, que ainda não creram em Cristo como seu Salvador, então abandone esse caminho. Esse caminho não é próprio para você. Então abandone isso, abandone esses hábitos, esses vícios que marcam a vida do homem incrédulo, e busque cumprir o que Deus tem preparado para a nossa vida. Segunda aplicação: a igreja deve promover o evangelismo a fim de ser usada por Deus na salvação dos perdidos. Qual é o meio de acesso a Deus? É a salvação. E a salvação é por meio de quê? Da pregação do evangelho. A Bíblia diz: aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 2, a gente já estudou isso. Então, a igreja deve investir no evangelismo. Esse negócio de, nós somos calvinistas, então, Deus vai salvar. Quem Ele escolher, Ele vai salvar mesmo. Isso é uma distorção da doutrina da graça. Deus não escolheu apenas os finais, Ele escolheu os meios também. Quando Ele decidiu me salvar, Ele decidiu também como Ele iria me salvar, quando Ele iria me salvar, quem seriam as pessoas que Ele usaria para me pregarem o Evangelho. E assim Ele fez. A igreja deve entrar na obra de Deus do evangelismo. E, em último lugar, os crentes devem viver em estado de gratidão contínua pela obra de Cristo e devem servir a Deus na absoluta dependência da obra soberana do Espírito Santo. A lavagem dos pecados, a santificação e a justificação foram obtidas em nome de Jesus. Então, eu tenho que viver totalmente grato a Ele, sempre. Nunca bater no peito e falar: eu consegui, mas é porque eu aceitei, é porque eu... Foi por meio de Jesus, da obra de Jesus, que nós somos salvos. Nós temos que agradecer a Deus por isso. E viver de que forma? Na dependência do Espírito Santo. É Ele quem continua trabalhando. Se nós queremos pregar o Evangelho, isso deve ser na dependência de Deus. na dependência do Espírito Santo, que toca as pessoas. Se nós queremos servir ao Senhor, nós devemos fazer na dependência do Espírito Santo, que é quem nos guia, que é quem nos ensina, que é quem nos move. Que essas verdades sejam realidade na nossa vida. Que nós abandonemos o pecado, que é característica do mundo. Que vivamos na dependência de Deus, em gratidão ao Senhor Jesus.